Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar e a partir de agora você fica bem informado aqui no JMD e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Até uma da tarde, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E seu espaço garantido pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Coutinho Neto chega já, bem municiado, como sempre, com as notícias do setor policial também. Tem entrevista hoje, hein, Kátia?
É, exatamente. Então, vamos ter uma entrevista hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos falar de um assunto bem bacana. A gente sempre divulga aqui no Jornal do Meio-Dia todo ano, que é a festa da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, aqui do bairro Banco da Vitória, em Ilhéus, onde estamos situados. Vamos conversar com o padre Ednilson daqui a pouquinho, tá? Aí eu já me lembro do padre Manuel. Padre Manuel, um abraço, meu querido. Ele que foi da paróquia aqui por muito tempo e hoje está no Peru. Um abraço para ele. Ele está sempre nos ouvindo pela internet, né? Nosso amigo. Bem, são 12 horas e 9 minutos. Jornal do Meio-Dia no ar, um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, vem aí uma novidade da Supermoda. É, porque a Supermoda da Jorge Amado agora é Almara Calçados e se transferiu para Marquês de Paranaguá, pertinho da grande Supermoda da Marquês. E a inauguração da Almara Calçados será dia 1º de dezembro. Não perca, vai ser uma mega inauguração. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa. Especial, Litoral Norte consolida potencial econômico.
Pois é, entre as manchetes, vamos do Jornal Correio da Bahia. Black Friday movimenta 4 bilhões e 300 milhões de reais e atiça golpistas.
Pois é, cuidado quando você for fazer compras pela internet, o que tem de golpe por aí, né, Marcos?
É verdade.
Não tá no gibi. Jornal Dia de Teresina, ambientes fechados, governo recomenda uso de máscara. É por conta aí do surgimento aí de novos casos da Covid-19.
Diário de Pernambuco, vai que é tua, Brasil.
É, hoje, né, Brasil faz o primeiro jogo aí, primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Catar. Também, ó, Folha de Pernambuco diz, rumo ao Hexa, o primeiro duelo.
Mesma forma, o Jornal do Comércio de Recife, de olho na sexta estrela.
Você tá confiante no jogo de hoje?
Tô.
É Brasil e Sérvia,
né? Jogo difícil, mas o Brasil tem seleção aí pra passar.
É, eu acho que o Brasil vence. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, número de desaparecidos chega a mais de 1 milhão e 500 mil em 2022. Mais precisamente, 1 milhão e 700 mil desaparecidos.
1.700, né?
Perdão, viu, Kátia? Eu fui falar mil, falou 1 milhão. 1.700 desaparecidos, minha gente. Esse é o número.
Tribuna do Norte de Natal, Covid, Rio Grande do Norte tem 1 milhão e meio com vacina em atraso.
Vamos de Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, pedido de anulação de votos. Moraes rejeita a representação, multa PL em mais de 22 milhões de reais e bloqueia fundo de coligação. Ainda hoje vamos falar sobre isso.
O Imparcial de São Luís, Maranhão é o quinto estado em pessoas declaradas pretas para o IBGE.
Jornal Pequeno, São Luís, Maranhão, Copa do Mundo. Brasil estreia hoje no Catar. contra a equipe da Sérvia.
Correio de Sergipe, Aracaju. TJ mantém zona de expansão sob gestão do município de Aracaju.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, rumo à conquista da sexta estrela. É, falando sobre também o jogo, né, de hoje aí, primeira, a estreia do Brasil, seleção brasileira na Copa do Mundo.
Zero Hora de Porto Alegre, comissão aprova manobra para liberar verba do orçamento secreto.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, protesto, zebras, goleada e estreia.
A tribuna de Vitória e Espírito Santo, empresários acusados de vender 1,5 milhão de cervejas falsificadas.
Que loucura, hein? Jornal Popular Goiânia, chuvas irregulares devem continuar em Goiás. É, lá tá chovendo bastante mesmo e o pessoal comenta, né? É estranho essa chuvarada em Goiás, em Goiânia.
E Jornal do Tocantins de Palmas, órgãos públicos alteram horário em dias de jogos do Brasil.
É verdade, órgãos públicos, empresas privadas, né? O comércio de Ilhéus hoje fecha entre 3 e 3 e meia da tarde, porque o jogo é às 4, Itabuna também seguindo essa linha, né? Pelo país afora, né, Marcos?
Uhum.
E vamos falar também de questão dos ônibus coletivos em Ilhéus, hein? Já, já. Olha, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, lembrando que você já pode enviar sua mensagem escrita ou de áudio de 30, no máximo 40 segundos, para o nosso WhatsApp, que é o 98829-1029, tá? Envie aí que a gente divulga. Aqui no Noticiário Regional a gente vai voltar a falar sobre atraso de salários de médicos em Ilhéus. Ontem divulguei aqui o assunto e médicos da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus já anunciaram aí que vão parar as atividades, né? Parar de atender pelo SUS dia 1º de dezembro. E aí hoje chega aqui a informação, né? Eu tava ali no blog Pimenta, a gente precisa divulgar a fonte, que tem essa matéria. Atraso de pagamentos pode suspender serviços de saúde em Ilhéus, afirma Raimundo Santana. O Raimundo Santana, ele é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Saúde de Itabuna e região Sintese. Raimundo Santana afirma que em Ilhéus persiste o atraso de repasses de recursos a prestadores de serviços do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Segundo o Raimundo, a responsabilidade é da Secretaria de Saúde de Ilhéus. E o problema pode interromper o funcionamento de unidades conveniadas ao SUS. Ao blog Pimenta, o Raimundo disse que o atraso de pagamento de pagamentos afeta o Hospital Vida Memorial e a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, mantenedora do Hospital São José e da Maternidade Santa Helena. No caso da Santa Casa, ainda conforme o Raimundo Santana, as parcelas atrasadas são referentes aos meses de setembro e outubro, além de parte de agosto. O presidente do Sintese também anunciou que o pronto-socorro do São José não atenderá pacientes via SUS a partir do dia 1º de dezembro, como a gente divulgou ontem, né? E aí o site Pimenta tentou ouvir a provedora da Santa Casa, a Naide Silveira, né? Eles ligaram, não conseguiram falar. E aí o secretário de saúde de Ilhéus, o André Cesário, afirmou ao site Pimenta que o Hospital São José não notificou a pasta, né, portanto a secretaria, sobre a paralisação anunciada pelo Sintese. Engraçado, primeiro ele falou que só tinha 20 dias de atraso de repasse, que não tinha todos esses meses. E tá aqui o Sintese confirmando, né, que tem atrasos aí referentes aos repasses de setembro, outubro, além de parte de agosto. É, secretário, qual é a realidade? O senhor vai falar a verdade ou não? E aí, Marcos, temos as informações também que sindicatos e conselho pedem mediação do Ministério Público da Bahia. Hoje, representantes aí do Sintese, do Sinditai e do Conselho Municipal de Saúde acompanhados pela advogada Aline Gomes, levaram o problema ao promotor de justiça Pedro Nogueira Coelho, do Ministério Público da Bahia, responsável pelo controle externo da gestão do Fundo Municipal de Saúde. A comitiva solicitou que a promotoria interceda no caso para tentar garantir a regularidade dos pagamentos aos prestadores de serviço. Crítico à gestão da saúde em Ilhéus, Raimundo Santana, né, afirmou que a Secretaria de Saúde de Ilhéus enfrenta descontrole financeiro, o que, segundo ele, pode retirar do município a gestão plena do SUS. Pode ser a única saída. Lamentou Raimundo Santana. Marcos, você é muito sério? Isso que o Raimundo Santana aqui está informando, que é o presidente, viu gente? O Raimundo Santana é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Saúde Itabuna Região, é o Sintese. Vou repetir o que o Raimundo disse. Ele faz as críticas dele à saúde do município de Ilhéus e afirma que a Secretaria de Saúde de Ilhéus, tá, enfrenta descontrole financeiro, o que, segundo ele, pode retirar do município a gestão plena do SUS. E isso pode ser a única saída, lamentou o Raimundo Santana. E eu ouvi da boca de médicos, tá? A realidade. Os médicos estão bem chateados, bem decepcionados. Que, infelizmente, estão com salários atrasados, sejam médicos da atenção básica, da média ou da alta complexidade. Onde é que vamos parar, Marcos?
Complicado, hein?
Como é que não se mantém uma saúde pública plena, funcionando? Porque se você não paga médicos por mês, não tem como eles continuarem trabalhando. Eles também precisam se sustentar, não precisam?
É. Por isso que eu sou contra a municipalização da saúde, né? Como ocorre há vários anos no país. É uma verba que chega certa do governo federal, mas chega nos municípios.
E não é administrada como deveria. E está aqui o presidente do Sintese falando que o descontrole financeiro da Secretaria de Saúde de Ilhéus. Isso não era uma novidade. Agora, foi bom a gente ouvir isso, saber disso, do próprio Sintese. Uma vergonha isso, seu secretário de saúde. O senhor é médico, doutor André Cesário. Então, os médicos estão aqui dizendo, infelizmente, Cátia, é uma verdade, dá atenção básica, a média alta complexidade, estamos com salários atrasados, geralmente paga até o dia 15. E não estão pagando, né? Hoje, já é dia 24, nada, não tem nem previsão. Dizem que estão aguardando recurso. Marcos, que recurso, Marcos? Mas o recurso não atrasa. Vai lá, gente, pesquisar. Vai pesquisar aí através do governo federal.
É que nem a verba do FPM, do Fundef.
Exato, exato, não atrasa, chega certinho. É um descontrole financeiro, como o próprio Sintese está dizendo. Isso é uma vergonha, Ilhéus. É uma falta de respeito com os médicos e principalmente com a população que depende do SUS. Infelizmente, nessa gestão pública municipal, né, do senhor Mário Alexandre, né, entra secretário, sai secretário de saúde, só piora, nunca melhora. Eu me recordo quando alguns médicos me disseram assim: ah, agora que o secretário de saúde é um médico, doutor André Cesário, estamos na expectativa que vai melhorar. Aí sabe o que os médicos dizem hoje? Que só piorou.
Pois é.
Parabéns, doutor André Cesário e prefeito Mário Alexandre. Isso é uma vergonha na cidade de Ilhéus, no município de Ilhéus, né? Então a gente vai aguardar o que vai acontecer a partir de agora. 12 horas e 21 minutos, mudando de assunto, Marcos Bezerra. Vamos informar os nossos ouvintes aí que ônibus, né, coletivos de Ilhéus não vão rodar durante os jogos da Copa do Brasil. Entenda aí o que informa a Prefeitura de Ilhéus.
É, a Prefeitura de Ilhéus informa que os ônibus do transporte público do município não vão circular durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O serviço será suspenso 50 minutos antes das partidas, voltando a funcionar depois delas. Motoristas e cobradores poderão acompanhar os jogos nas garagens das empresas de transporte, conforme acordo entre empregadores e rodoviários. Negociação semelhante também beneficiou os comerciários da cidade. O Brasil estreia hoje, dia 24, às 4 da tarde, contra a Sérvia. O segundo duelo da seleção será na próxima segunda-feira, dia 28, às 1 da tarde, diante da Suíça. Já o último confronto do Brasil, na primeira fase, será no primeiro sábado de dezembro, dia 2, às 16h, contra a seleção de Camarões, Kátia.
Então você se organiza, você precisa circular pela cidade de ônibus coletivo, lembrando que o serviço será suspenso 50 minutos antes das partidas, voltando a funcionar depois delas, tá? Então aí você já se organiza caso precise circular de ônibus coletivo. 12h22, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, com muitas informações para nós do setor policial. Quais são as notícias, Coutinho Neto? Boa tarde para você!
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma excelente quinta-feira. Marcos Bezerra, para você também uma excelente quinta-feira e um bom trabalho, Marcão.
Obrigado, para você também, Coutinho, um abraço.
E você que está acompanhando aqui o seu Jornal do Meio-Dia, que todos também tenham uma excelente quinta-feira, porque hoje é 24 de novembro e hoje é uma data especial, porque nossa viatura virtual da Gabriela FM, que vem chegando agora, você vai estar comigo ao lado dele. Então aperte o seu cinto, porque hoje tem jogão de futebol pela Copa do Mundo e você vai torcer junto com a sua viatura virtual da Gabriela FM. Mas aperte o cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira parada nesta quinta-feira, verde e amarela no Brasil, em Ilhéus, hein? Uma carreta carregada com placas de materiais para energia solar e outros equipamentos foi tomada de assalto na BR-101, próxima à cidade de Camacã. Fato este que aconteceu no último dia 17 de novembro. O crime, ele foi cometido por vários bandidos armados que renderam o motorista e o levaram juntamente com o veículo até aqui, Ilhéus, hein? A equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus, ao tomar conhecimento do fato, começou a investigar e procurar pelo produto do roubo. A carreta, com parte do material roubado, sem o cavalo, foi encontrada na noite do último dia 22, na Praia do Sul, aqui em Ilhéus. Já o restante do material foi encontrado em um depósito no bairro da Barreira, também na zona sul de Ilhéus. Segundo a polícia, esta carga está avaliada em torno de R$ 600 mil. Uma pessoa foi presa em flagrante por receptação. Ele foi identificado como George Lucas Carvalho da Silva. Olha, uma notícia preocupante no município de Itabuna. Acompanhe este fato comigo, hein? Na manhã de ontem, quarta-feira, 3 adolescentes foram flagrados em posse de armas, melhor, de facas, dentro da sala de aula no Instituto Municipal de Educação Aziz Maron, o IMAN, em Itabuna. A diretora da escola acionou a polícia, que foi ao local e conduziu ao complexo policial de Itabuna alunos que testemunharam a situação, a diretora, os menores envolvidos e os pais. Todo mundo foi parar na delegacia. Após a direção da escola tomar conhecimento do ocorrido, imediatamente pediram para verificar as mochilas dos três jovens, onde localizaram as três facas, uma em cada mochila. Os alunos da instituição alegaram que teve uma desavença com um grupo rival dentro da escola no dia anterior. Após ser empurrada, ela ameaçou esse outro grupo, informando que no dia de ontem iria levar tesouras para a escola. Após serem coletados os depoimentos, todos foram liberados e agora o caso será tratado internamente no colégio. Sua viatura virtual da Gabi chegando agora até a região de Vitória da Conquista, na Serra do Marçal, hein? Um motorista de 32 anos de idade e um passageiro de 58 foram detidos em flagrante por maus tratos de pássaros silvestres. O fato aconteceu em Vitória da Conquista, no trecho da Serra do Marçal. Cerca de 700 aves foram localizadas em gaiolas dentro do banco traseiro do carro em que o condutor dirigia. De acordo com a Companhia Independente de Policiamento Rodoviário Estadual, o carro foi abordado na BA-263. Os agentes, ao revistar o veículo, encontraram as gaiolas com os animais que eram das espécies azulão, coleirinho, papa-capim, Curte Pio, Cardeal e Canário. Na avaliação da Polícia Rodoviária Estadual, os bichos eram transportados em péssimas condições, sem ventilação e sem iluminação. O veículo possui placas da cidade de Itambé, foi apreendido e encaminhado junto aos suspeitos à delegacia de Vitória da Conquista. Um mistério aqui em nossa região. Um casal de Ibirapitanga desapareceu após realizar empréstimo na cidade de Ubatã. Luciane Bispo e seu companheiro, conhecido como Rony, estão desaparecidos há pelo menos 14 dias, conforme informações de familiares. O casal, que reside na região de Três Morros, zona rural do município de Ibirapitanga, teria ido ao Ubatã fazer um empréstimo financeiro. Eles teriam dito que depois de pegar o empréstimo, visitariam familiares, mas não foram mais vistos desde então. Ainda segundo as informações, o casal não tem hábito de ficar tanto tempo sem contato com a família. Familiares registraram um boletim de ocorrência denunciando o desaparecimento, que já aparece em vários posts nas redes sociais tentando localizar este casal de Ibirapitanga. Sua viatura virtual da Gabi vai dar aquela paradinha para reabastecer de informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta teremos entrevista e, claro, mais informações. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda Ilhéus com a novidade da Omara Calçados, tá chegando aí dia 1º de dezembro, Rede UniFTC. Bem, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia, o nosso entrevistado já se encontra aqui no estúdio, é o padre Ednilson da paróquia Nossa Senhora da Conceição, que fica aqui no bairro Banco da Vitória, onde a Rádio Gabriela FM está situada aqui em Leus, tá? Deixa eu primeiro agradecer a participação, a vinda do padre Ednilson aqui aos nossos estúdios, primeira vez do padre Ednilson aqui conosco na Rádio Gabriela FM, ele que assumiu há meses, né, a paróquia Nossa Senhora da Conceição aqui no Banco da Vitória. Seja bem-vindo, Padre Ednilson, boa tarde.
Muito bem, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço cedido aqui, né? Quero na oportunidade dizer que espero que não seja a primeira vez apenas, mas que seja a primeira de muitas, se a vida assim nos conceder, tá bom?
Com certeza.
Aproveito também a oportunidade para agradecer a acolhida desde quando aqui cheguei, desde a recepção, uma acolhida muito boa. E aproveito para saudar tantas pessoas que estão aí nos escutando pelos meios de comunicações vastas. Aqui eu vi que vocês têm a rádio para a galera que está com o radinho ligado. Para quem não está perto, vocês têm um aplicativo. Para quem tem um aplicativo, pode entrar no site. E o padre foi lá...
Não só o site da rádio, mas nós estamos também no site mundial de rádio.
Pois é. E o padre ainda foi lá e falou assim, ó, dá para colocar o Instagram e dá mais um recurso. Então, saudar também aqueles que estão nos acompanhando pelo nosso Instagram, tá bom?
Fala aí qual é o seu Instagram, padre. Olá. Ele tá ao vivo aqui no Instagram. Um abraço pra galera que tá acompanhando o padre Ednilson aqui na nossa entrevista no Jornal do Meio Dia. Qual é o Instagram?
Muito bem, meu Instagram, ele é meio esquisito pra escrever. Você tem que... Opa, até caiu, ficou até nervoso o celular. Vamos lá. Você tem que colocar stos.ednilsonoficial.
E tá? Também você pode acompanhar a gente ao vivo e assistir a gente aqui nos estúdios pela fanpage do Facebook, isso, tá? Tem uma galera também que gosta de acompanhar a gente pela fanpage, sim, do Facebook, pra ficar vendo a gente aqui, né, Marcos? Verdade. É tanto que a gente procura se comportar, o pessoal ficar de olho, né,
quando,
galera?
Quando eu saí de Camacan pra Paraná, Aí às vezes a gente sumia um pouco assim, né? Aí pra ser lembrado, eu ficava ligando pra mandar mensagem. Já tinha hora que o povo do Reginaldo dizia: não é hora de mandar mensagem, não é hora de mandar mensagem da FM. É tal hora, é tal hora. Aí, tinha hora. Só que era aquela hora que eu podia, que o seminário liberava o telefone, né?
Pois é. Então, deixa a gente. Vamos mandar um abraço pra ele, tá acompanhando a gente pela internet, direto do Peru. É o Padre Manuel, que antes era o pároco, né?
Isso.
Da paróquia aqui, Nossa Senhora da Conceição, no bairro Banco da Vitória. Padre Manuel, um abraço, meu querido. Ele tá sempre sintonizado aqui na Gabi pela internet. Ele foi pro Peru, mas não esqueceu, não largou a gente, não.
E você sabe que o Padre Manuel é filho daqui, né? Uhum. Ele é filho desta paróquia, né? O Padre Manuel é de uma comunidade ali chamada Ribeirão do Carmo, que é bem distante. Já está lá por Itabuna, praticamente. É uma das comunidades mais distantes, nós temos que ir lá rezar, né? Quando chove, a gente arrisca um pouco. Então, ele é filho da paróquia, ele foi pároco nesta paróquia, né? Ele morou aqui também no seminário, nosso seminário inicial é aqui em Banco da Vitória. Ou seja, tem uma história grande, tanto pessoal a nível de filiação, como religiosa a nível de formação. Então, ele pode ir para onde for, raiz plantada, sempre deixa resquícios.
É verdade. Um abraço, viu, Padre Manuel? Acompanha a gente aí direto do Peru. Um abração. Bem, vamos iniciar a nossa entrevista
vamos
aqui
lá
com o Padre Ednilson. Vamos falar da festividade em honra de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Banco da Vitória. O tema esse ano é Com Maria por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Lema, eis aqui a serva do Senhor. Então começa a partir do dia 28, né, Padre?
Isso. Geralmente o costume do povo era começar sempre ali no dia 29. Esse ano eu conversei aqui toda a decisão com o Padre toma dentro de uma reunião, de um conselho pastoral. E nós também levei a ideia, foi aceita a ideia, e nós decidimos então iniciar este ano um dia antes aí do 29. Ou seja, o que é 10 dias de festa com a solenidade se tornou 11. Daqui a pouco a gente está com 12, 13, mas, né, porque esse ano nós vamos ter o início no dia 28, a segunda-feira logo após o domingo do Advento, e nós vamos começar com um rito da igreja chamada paraliturgia. O que é paraliturgia? Quer dizer, não é missa, é um rito diferente, nós vamos fazer um rito da litanias, que é um rito grego, latinizado, trago para o português agora, né? Nós, palotinos, já temos o costume de fazer em grandes celebrações e ordenações esta paraliturgia, para marcar, porque é uma paraliturgia, uma veneração voltada inteiramente à Nossa Senhora. Aqui que é interessante, é um rito que caminha com a interação e a função dela, né? É venerar inteiramente a Nossa Senhora, mas claro, e rendendo graças a Deus, que é o Senhor da vida, por onde Maria foi a porta e aqui ele passou e fez morada, né? Então agradecendo a Deus pelo dom e pelas virtudes que ele nos deu também, pelo testemunho e a vida de Maria. Então,
o padre, todos os dias aí, do dia 28 até o dia 8,
isso,
né? Vamos ter celebrações sempre às 7 da noite.
Isso, atenção. Do dia 28, né? Vou falar por parte,
claro,
então, vamos lá.
Claro, por favor.
Dia 20, as celebrações serão sempre às 19 horas.
Sim.
Sempre. Tanto no primeiro dia até o último dia. Então,
sempre 7 da noite.
7 da noite, tá.
Tem gente que não confunde, tá?
19 horas,
é,
né?
Bom a gente deixar isso claro, 7 da noite.
Sempre 7 da noite. Então, vai acontecer sempre às 7 da noite. Então, a paraliturgia vai ter um momento antes. Qual o momento? Um momento de entronização da imagem, preparado, né? Está sendo preparado por algumas lideranças da igreja, por alguns jovens da igreja, então, né? Por algumas crianças da catequese que foram também envolvidas. Então, vai ter primeiro a entronização dessa imagem. Aí, depois de todo o rito da entronização, de todo o momento vivenciado, encenado, teremos a paraliturgia. O padre até pede no dia 28, aqueles que forem, levar uma vela, viu? Pelo amor de Deus, não vou dar vela pra ninguém, não. Tu leva a sua vela, tá bom? Pra que a gente possa fazer também um momento luminoso nesta noite. Aí, esse é o primeiro dia pra iniciar a festa, tá? Então, nesse dia vai ter só o evento mesmo religioso, não tem nada na praça ainda, é só a parte religiosa, a parte oracional. Aí do dia 29 ao dia 7, 29 de novembro ao dia 7 de dezembro, aí começa outro processo, que é a novena. Então a paraliturgia nos prepara para a novena, vai iniciar a novena que nos prepara para a solenidade. Então vai ter todo o momento da missa com seus ritos próprios, com aquilo próprio que é da missa, com envolvimento de todas as pastorais, movimentos, pessoas da comunidade, com os homenageados da noite, né? Quem são os homenageados da noite? Também são as ruas que a gente convida, por ruas, né? Os poderes executivos, judiciário, né? Legislativo, a questão da educação, né? Todo aquele órgão que compõe o nosso, não bem o nosso mundo, mas o nosso bairro,
claro, e
o que contempla as comunidades,
claro,
né? Então, todos esses são contemplados na noite dos homenageados. Cada noite, um padre, né? Diferente. Cada noite, um momento também diferente, e a gente vai então caminhando aí para essa graça que é a novena, que nos prepara então para a grande solenidade no dia 8, que é um dogma, né? Na Nossa da Conceição é um dogma, é solenidade, tipo assim, ó, mesmo se na paróquia não houvesse a festa da padroeira ou a padroeira não fosse Nossa Senhora da Conceição e esta missa acontecesse, as pessoas, por norma da igreja, estariam obrigadas a estar lá no dia 8. Porque como é um dogma, é uma solenidade reconhecida pela igreja, então não pode ferir nenhum mandamento da igreja, nem o mandamento da lei de Deus, que é guardar domingos e festas de guarda.
Verdade. E vai ter sim quermesse, viu, Marcos?
Claro.
Quermesse com muitas coisas gostosas.
Olha aí. Pois é. E esse ano a gente está dando uma implementada um pouco ainda na quermesse, né?
Uhum.
É, a quermesse vai ser todos os dias, do dia 29 ao dia 7, quermesse todos os dias, sempre após a Santa Missa.
Uhum.
Muitas coisas gostosas. Teremos provavelmente 3 ou 4 dias que vai ser a noite do acarajé.
Olha.
Tá bom?
Olha.
Então, para um bom baiano.
Ave Maria.
Né? Então, provavelmente vai ser ali. A gente tava conversando, porque assim, eu pensei de sexta a domingo. Só não, pode ser, vamos tentar de quinta a domingo. Então, é para ser de quinta a domingo. Então, né, vamos ver como é que vai ser já na semana que vem. Mas vai ter essa noite do acarajé. E também nós vamos ter 3 dias de shows lá fora.
Bacana.
Né? Então, vai ser. Sexta-feira, eu tenho que só me acertar nas datas aqui. Na sexta-feira é dia quanto? Você que tá com o panfleto na mão.
Meu Deus do céu.
Eu também tô, né? Porque eu não abri.
Dia 2.
Então, ó. Sexta-feira, dia 2, nós vamos ter um momento, então, na praça, que vai ser voz e violão, né? E aí quem vai estar conosco, até paroquiana nossa, ajudou na missa, mas já cantou muito em shows fora, agora que deu uma parada, é a Roberta. Já se acerta o sobrenome da Roberta. Roberta Pignaton. Eu acho que é isso, viu? Então, se não for isso, depois ela corrige. Depois, no dia 3, nós teremos uma noite mais animada, mais forrosada, mais com a Flor do Caribe. Né? Eu acho que você está procurando aí, mas não está aí a programação, você tem a parte.
Não,
né? A Flor do Caribe. Eu acho que é isso mesmo. Se eu estiver errado, depois me corrigem aí, viu? Então, vai ter esse momento. E no dia 3, tô
não,
certo?
Dia 4.
Dia 4
você
é o domingo?
Falou dia 2, dia 3,
então,
e agora
dia 4. No domingo vai ser um pop rockzinho aí com o Paulo Santana, né? Então ele vai estar conosco fazendo um pop rock. Paulo Santana já é conhecido também porque pertence até ao meu conselho econômico, né? É paroquiano nosso. Agora tá um pouco mais em Itajuípe na correria dele também, resolvendo um pouco a vida dele. Mas vai estar conosco então fazendo este momento aí de um pop rock, uma mistura de ritmo. Falei pra ele, tem que ter sofrência, viu? Acho que até eu vou cantar lá. Vou cantar. Eu sou fã de Pablo.
Oia!
Né? Quando eu morava no Maranhão, na cidade do Grajaú, tinha um rapaz lá chamado Hernandes, que ele dizia assim, é fácil conhecer o carro do padre. Como lá é missa muito na roça também, né? Por 3 coisas. Primeiro, o carro tá sempre sujo. Eu vivia nas roças. Segundo, ele tá sempre com a janela aberta. E terceiro, Pablo tá sempre chorando nesse carro, né?
Olha.
Sempre ouvindo o Pablo.
Então, o padre é fã de Pablo.
Eu gosto.
A Meire aqui do Banco da Vitória tá acompanhando pelo nosso WhatsApp. Manda boa tarde, Jornal do Meio Dia. E diz, esse padre é o melhor de todos os tempos.
Olha que bacana. Que bacana. Um abraço para nossa ouvinte, Meire.
É, a Vanessa também, a Vanesca, melhor dizendo, do Sol e Mar e Léus. Kátia, sua linda, tá abençoada, compadre aí, maravilha.
Beijo, Vanesca, minha linda, beijão para você, obrigada. Mais alguma mensagem?
É, por enquanto é só.
Muito bem.
Padre, aí nós vamos ter, né, inicia-se dia 28 na segunda, 28, 29, 30, e vai até o dia 8, isso, que é o ápice, que é a solenidade.
Isso.
Como é que vai, como vai ser? Porque começa às 5 da manhã, já com a alvorada, né?
É, isso aí.
Alvorada
pro baiano levantar, para assim, nós baianos, que não é que a gente não tem coragem, mas com o tempinho que tá aqui, se você tivesse aqui, você ia ver o tempinho que tá gostoso. Bom de ficar em casa, levantar às 5 da manhã, tá sendo quase um sacrifício quaresmal, viu? Mas vamos lá. A programação, então, do dia 8 é uma programação já mais esticada. Então,
isso.
5 da manhã, alvorada, festivo. Então, né, vai estourar-se os fogos aí,
isso,
os cachorros latir, o povo xingar o padre, que 5 da manhã tá soltando fogos. Mas é fogo de
mas
bênção.
Mas alvorada festiva, viu? Tem que ter,
tem
né?
Que ter,
é tradição.
Tem que ter. É o que marca, né? O dia, né? Depois, continuaremos às 6 horas, né? Ou seja, aqui pela manhã, né? Manhã, 6 horas, uma hora depois, teremos um momento do Santo Ofício da Imaculada lá na Igreja Matriz, será cantado então o Santo Ofício. Né? Nós temos já um grupo que canta o Santo Ofício todo sábado, 6 da tarde, né? E esse grupo então vai se juntar a outros para poder também já um costume também da paróquia. Depois, meio-dia, o padre motiva a queima de fogo na família. Como é que vai ser? Meio-dia vai ter outro momento de queima de fogos, né, na parte externa da igreja, e aí o padre aconselha e pede que cada família consiga 3 palitos de fogos, viu? 3 canuzinhos daquele de fogo, pra quê? Porque a gente tem uma oração da Virgem Maria que se chama Ângelus, que são divididos em três partes. O anjo do Senhor que anunciou a Maria, né? Maria que diz, eis aqui a serva do Senhor, dá o sim. E a partir disso, o Verbo Divino se faz carne. Então, cada fogos será a oração do anjo e a saudação. E aí vai ser bom, porque com a alvorada fora, meio-dia, o povo vai se igual. Começou a soltar na igreja, eu vou soltar em casa. Isso. Então, a gente aconselha todas as famílias a ter esse fogo. Quem tem seu altarzinho, colocar para marcar esse dia aqui. Uma casa cristã, uma casa de quem ama Jesus Cristo e também tem uma grande admiração pela Virgem Maria. E neste mesmo horário, vai ter o momento do Ângelus, que vai ser transmitido por esse Instagram, né? Então já peço já que você aí já adicione, você que tem Instagram, né? stos.ednilsoficial, tá bom? Não espante, porque meu Instagram, você vai dizer, ah, meu Instagram tem cor de pardo lá com o celular, mas assim, na hora lá, tá um negão lá com a camisa do Brasil virado de costas, né? Tá uma coisa, porque meu Instagram é pessoal, né? E aí eu tô dizendo, bora usar. E eu tenho bastante, gente no meu Instagram, tanto de fora também, que acompanha e que ajuda. Aqui, quer dizer, tem muita gente de fora, né? Onde eu fui em missão, tenho amizades fora, que quando tem as festas, quando tem essa questão da missão, entra em contato, ajudam financeiramente, bacana, ajudam o coração, ajudam. Então, essas pessoas também, eu faço um jeito delas se envolverem também e rezarem juntos, né? Então, vai ter esse Ângelus, que vai ser rezado na igreja matriz, mas aí, né, se a pessoa não, meio dia, pode ficar em casa tranquilo, vai ser transmitido, né? Vai ter umas caixas de som também da festividade, vai estar acionada para os que moram mais próximos, mas a transmissão vai acontecer por meio desse Instagram, então aproveitem para poder rezar conosco.
Né?
E aí, depois desse momento, né, a vida continua tranquila, porque depois nós temos a missa solene,
missa campal.
Às 19 horas vai ser campal, se o tempo permitir, o plano A é campal.
Isso.
Né? Se não tiver plano A, cristão que é cristão, cria plano B, plano C. Né?
Vai entrar todo mundo para lá, para a igreja
não,
mesmo,
mas,
né?
Porque assim, eu acho que não sei se é o primeiro ano, porque eu cheguei, mas assim, é uma primeira experiência de campal. Geralmente sempre foi dentro da igreja. Sempre vamos tentar dar uma inovada, trazer. Mas aí, né, tudo é no tempo de Deus. Se o tempo favorecer, beleza. Se o tempo mais de início, a missa é para ser campal, vai vir rezar conosco, né, o nosso bispo diocesano, Dom Giovanni Cripa. E logo após a missa vai ter, então, a procissão, toda aquela manifestação de fé. E aí nós terminamos, então, a nossa semana, nossos 11 dias aí de amor, de veneração à Virgem Maria, mas acima de tudo de amor e de adoração a Jesus. Afinal de contas, não tem esse filho que não queira bem a mãe. E não tem Verdade. Esse filho que não goste, que elogie a mãe dele, né?
Verdade. É, então, lembrando que finaliza a festividade em honra de Nossa Senhora da Conceição aqui no bairro, Banco da Vitória, tá? No dia 8, às 7 da noite, missa solene. Não percam, né, Marcos?
Nossa Senhora da Vitória, a Angélica, que está mandando boa tarde aqui, dupla maravilhosa, está ligada. A Stephanie, né, aqui do Banco da Vitória, disse que é fã número 1 do padre aí, Stephanie, né, melhor padre do mundo. Esse é abençoado
que legal,
demais.
Um abraço para você.
Também a Elaine, aqui do Banco da Vitória. Boa tarde, vamos para mais uma festa da padroeira, com as bênçãos de Deus e Nossa Senhora, que Deus abençoe sua vida, Padre Ednilson.
Que bacana, olha, muito bom, viu, receber essas mensagens de vocês aí, ver essa manifestação de vocês, né? Então, acompanhe mesmo a festa todos os dias.
Pode quebrar.
Convido o povo a participar aí, padre.
Muito bem, então é o seguinte, eu tenho um ditadozinho, que é sempre assim, né? O ditadozinho do Tirulipa, né? Se você não for, só você não vai.
Né? É verdade.
Se você não for, só você não vai. Então, assim, essa festividade, né, em honra de Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira da paróquia, que leva cujo título, né, e padroeira também de Banco da Vitória, de todo o bairro. Mas essa festa não é só para nós do bairro, é para todos vocês que estão ligadinhos e que têm fé, que quer participar, que quer estar junto. Né? Vivemos um tempo aí, hoje, difícil, marcado, e está aí ainda, né, já está esse vai e vem dessa pandemia, né? Então, marcado por esse momento. Um momento também crítico e difícil, voltado aos âmbitos também da política. Eu acho que as pessoas perderam um pouco o respeito e a capacidade de respeitar a diferença alheia, né? E aí tem tantos, depois acabam os conflitos, né? Vivemos agora também um momento festivo, que é a Copa, graças a Deus, que a gente já esquece algumas misérias para poder entrar algumas glórias, né? E vivemos um tempo, então, que precisa mais ainda de oração. Então, acho que esse momento é um momento de intensificar, de colocar diante do Senhor a nossa alegria, a nossa esperança, os nossos sonhos, mas também de dizer ao Senhor que tem muita coisa em nós que precisa ser consertada e que só Ele é capaz de nos ajudar nesse processo. Então, a festa nos ajuda a isso, a encontrar conosco, a nos encontrar com os irmãos, com os amigos. Tem tanta gente que a gente viu, vai ver só na fé do padroeiro, né? E também nos ajuda a encontrar com aquilo que é sagrado e que é divino e que já está em nós, né? Aqui eu sempre lembro, o divino e o sagrado não está fora de nós, já está em nós. É nós que às vezes precisamos dessa comunhão e nos encontrar espiritualmente com o divino e com o sagrado que está em nós. Então, nada melhor do que a mãe para nos ajudar, né? Eu sempre tenho uma antífonazinha da oração da Ave Maria, que eu sempre gosto de dizer, né? Pelos caminhos da vida, nos confiemos à proteção da Mãe, pois é nos colocando nos braços de Maria que encontraremos o coração de Jesus. Então venha conosco, amém, nos colocar no braço de Maria para que juntos possamos encontrar esse coração sagrado que nos cura, pois é pela sua chaga que nós fomos curados. Que nos cura, que nos vê. Então, venha, participe. Vocês também são convidados a estar conosco, viu? Pelo amor, nem que sabe onde você. Olha aí, rapaz, tá? Então, vamos lá. Afinal de contas, a fraternidade é feita também nesses momentos. Às vezes nós reclamamos que não temos tempo para encontrar. Então, é o seguinte, nós não, às vezes não temos tempo. Então, vamos criar tempo, porque o motivo a gente achou, viu?
Verdade. Padre Ednilson, muito obrigada, tá? Por sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Desejamos sucesso aí. Eu tenho certeza que a festa vai ser muito linda, emocionante. E participem, viu? Não só o povo aqui do Banco da Vitória, mas toda a região.
A Liana, também aqui do Banco da Vitória, diz que está ligada e é fã do padre.
Ah, que legal.
É muito fã-clube, hein? Então, quem é fã do padre vai para missa, pelo amor de Deus. Então, só arruma mais fã para ir para missa.
Isso mesmo, um abraço, viu, padre Ednilson? Fica com de Deus. Já ia chamar. Padre Ednilson, boa sorte lá, boa festa. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Lá, que dê tudo certo. E um abraço para o padre Manuel de novo, que está acompanhando a gente pela internet, direto do Peru. Também.
Carabão é carabão. Sessão internacional.
E um abraço para todos da paróquia, porque tem muita gente, né, que está ativa ali na paróquia. Não. Um abraço a todos vocês.
A festa acontece porque tem as pessoas que estão ativas na paróquia. O padre só é o motivador de almas.
Isso aí. E o bom alto astral dele, Marcos? Isso é ótimo.
Importante.
Obrigada.
Deus abençoe, obrigado.
Amém. Um abraço. 12 horas e 56 minutos para a gente não estourar o tempo. Vamos acionar logo ele, nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje. Quais são as notícias de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua ligado aqui na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E agora, com a sua viatura virtual da Gabi reabastecida, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Aperte o cinto, hein? Porque uma estelionatária, ela foi presa. Saiba, a prisão aconteceu na tarde de ontem, quarta-feira, por volta das 15h30, no bairro Bela Vista, no interior da agência da Caixa Econômica Federal, no município de Teixeira de Freitas. De acordo com as informações, o delegado titular, Marcos Ludovico, juntamente com os investigadores do setor de crimes e patrimônios da Polícia Civil de Teixeira, tomaram conhecimento de que uma pessoa do sexo feminino estaria tentando abrir uma conta bancária na agência da Caixa Econômica Federal, usando uma documentação falsa, e iria resgatar R$40 mil de uma conta de FGTS. Aí, o gerente-geral da agência 9 de maio, ao fazer o cadastro da pessoa que se dizia ser Valdirene Francisca da Conceição, percebeu que os dados fornecidos não condiziam. O gerente ainda teria reconhecido a suspeita como sendo a pessoa que aplicou um golpe na agência da Caixa Econômica de Itamaraju, a agência 1137, onde deu prejuízo de R$37 mil. Assim sendo, o gerente acionou o setor de monitoramento da Caixa Econômica Federal e informou a Polícia Civil através da equipe do Núcleo de Repressão aos Crimes Patrimoniais. Os investigadores se deslocaram até a agência bancária, onde abordaram a pessoa que se identificava como sendo Valdirene. A princípio, ela não quis se identificar para a equipe policial, razão pela qual foi dada voz de prisão e ela foi conduzida e apresentada na delegacia territorial. Lá, ela resolveu abrir o bico e revelou o possível nome verdadeiro, que qual seja Isabete Brito de Oliveira D'Antônio, de 46 anos de idade, natural da cidade de Poções, do sudoeste da Bahia. Após a oitiva, a delegada plantonista Rina Andrade flagranteou Isabete Brito pelo crime de estelionato qualificado cometido contra entidade de direito público, Instituto de Economia Popular, Assistência Social ou Beneficência. Artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Moradores da rua Almenara, na cidade de Mucuri, acordaram ontem, quarta-feira, aos gritos de socorro. Quando saíram na rua, encontraram um homem caído, todo ensanguentado e com ferimentos provocados por arma branca, uma faca. Isso aconteceu por volta das 6 horas da manhã. a Polícia Militar foi acionada e esteve no local para as primeiras providências. A vítima, identificada como sendo Adilberto Tadeu Chalubi Aguiar, de 62 anos de idade, ele morreu. Ele morreu em via pública. O autor do crime fugiu do local, tomando rumo ignorado. O delegado plantonista Manuel Andreeta foi informado do homicídio consumado e autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. Tiago do Ovo foi alvejado, não resistiu e morreu. Um homem conhecido por Tiago, que trabalhava com venda de ovos de granja, foi morto a tiros dentro de um carro na cidade de Jacobina, lá no Piemonte Baiano. Jacobina é terra do ouro. Segundo informações, a vítima estava sentada no banco do carro quando homens armados se aproximaram e meteram bala. Tiago do Ovo, como era mais conhecido, foi alvejado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em seguida, os atiradores fugiram. As polícias militar, civil e o departamento de polícia técnica foram acionados e asseguraram para que o local fosse periciado. O corpo da vítima foi recolhido para o Instituto Médico Legal de Jacobina. Feira de Santana, hein? Bang Bang! Um homem identificado como Matheus Cerqueira Nascimento foi morto a tiros por volta das 4 horas da tarde de ontem no Parque Lagoa Grande, em Feira. Segundo a polícia, ele foi atingido por tiros enquanto pedalava uma bike e caiu sem vida sobre o veículo. Próximo ao corpo também foi encontrada outra bicicleta. Não há detalhes sobre a autoria do crime e se a vítima estava acompanhada. O delegado Rodolfo Faro presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo para o Departamento de Polícia Técnica lá de Feira de Santana. Eu permaneço em Feira de Santana. Mais um homicídio. Antônio César de Souza Brito, 41 anos, foi assassinado na manhã de ontem na praça do bairro Cidade Nova, próximo ao transbordo. Segundo alguns populares, a vítima estava sentada em um banco da praça quando chegaram dois indivíduos a pé não identificados e dizendo que só queriam um acerto com a vítima. Efetuaram os disparos e fugiram do local. Os populares ainda informaram que ele exercia atividade de carregador de mercadorias lá próximo à estação de transbordo em Feira de Santana. Muito bem, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio-Dia, corrente pra frente, pra cima deles, Brasil. Meu placar de hoje, Kátia e Marcos, 2-0 para a seleção brasileira. E o placar de vocês, hein? Aqui no Jornal do Meio-Dia também é muito importante, porque você tem, além do placar do jogo, a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, até a edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Resumindo aqui a última notícia do programa, olha, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, negou ontem o pedido do Partido Liberal, PL, para revisar o segundo turno das eleições deste ano. No despacho, o magistrado ainda impôs ao partido do presidente Jair Bolsonaro uma multa de mais de 22 milhões, mais precisamente 22 milhões e 900 mil reais, por litigância de má-fé, quando o autor da ação pratica deslealdade perante a justiça. É aquela coisa, né? Não gostei do que você falou e tá aqui a multa. E olha, os senadores Lesier Martins, do Podemos, Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reis, PP Rio Grande do Sul, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, protocolaram na tarde de ontem um pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. A ação menciona diversas denúncias, entre elas atividade política partidária, falta de reconhecimento de suspeição em dois episódios específicos, como a legalização do aborto e das drogas, visto que Barroso já realizou palestras em defesa de ambos os temas. O senador Eduardo Girão, ao falar sobre o magistrado Barroso, disse que ele quebrou a harmonia entre os poderes quando esteve no Congresso nas vésperas da votação da PEC do voto auditável e disse: ele, o Barroso, se reuniu com as lideranças e logo depois dessa reunião, quem era a favor do voto auditável foi substituído. Isso foi uma interferência de poder, declarou o senador Eduardo Girão. E olha, Marcos, já teve agora há pouco aí essa coletiva de imprensa, né? que tem à frente aí o deputado Marcelo Van Hatten, né? E ele falou sobre a CPI do abuso de autoridade do STF-TSE, que já foi protocolada. Então, na coletiva, ele deu os detalhes, né? Qualquer coisa a gente volta a falar amanhã sobre o assunto.
Uhum.
Essa CPI de abuso de autoridade do STF-TSE precisava de 171 assinaturas de deputados federais, né? Então, tá aí, protocolada. Então, essa CPI do abuso de autoridade do STF-TSE. Bem, cerramos aqui, né, Marcos?
Isso.
A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de novembro. Hoje tem aí a estreia do Brasil, tá? A seleção brasileira na Copa do Catar. Então, jogo às 16h, Brasil e Sérvia. Bem, a edição desta quinta do Jornal do Meio-Dia fica por aqui. E foi um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, chegando com uma super novidade. É a Supermoda da Jorge Amado se transformando em Omara Calçados, também agora na Rua Marquês de Paranaguá. Calçadão da Marquês de Paranaguá, né? Pois é, mega inauguração dia 1º de dezembro. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Marcos Bezerra, boa tarde para você. Tá, boa sorte aí na torcida para o Brasil e até amanhã.
Boa sorte para nós. Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia também. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.